Saunas melhoram a saúde? Bem-vindo ao Naruhodô, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka.
Eu sou Ataíde Souza.
E hoje é dia de quê?
Ciência e senso comum.
Você quer apoiar a ciência? Quer apoiar o pensamento científico? Quer ajudar o Naruhodô a se manter no ar? Ouvir os episódios e espalhar a palavra já é um grande passo. Mas existe um outro jeito. Quem possibilita isso é a Orelo. Você escolhe um valor de contribuição mensal e tem acesso a conteúdos exclusivos, conteúdos antecipados e vantagens especiais. Além disso, você pode ter acesso ao nosso grupo fechado no Telegram e conversar comigo, com Altaí e com outros apoiadores. Toda vez que você ouvir ou fizer download de um episódio pelo Orelo, vai também estar pingando uns trocadinhos para o nosso projeto. Combinado? Então baixe agora mesmo o app Orelo no endereço orelo.cc ou na sua loja de aplicativos e ajude a fortalecer o conhecimento científico. Vai rolar a segunda edição da imersão Inteligência Artificial da Alura e dessa vez em parceria com o Google. Será uma semana de aulas gratuitas, onde você vai aprender, na prática, como aproveitar ao máximo o uso da inteligência artificial dentro da sua profissão e em seu dia a dia. Tudo isso com o suporte dos instrutores da Alura e do Google. Além de aprender com profissionais de mercado, você ainda vai ter acesso a uma comunidade no Discord e garantir um certificado para incluir no currículo. Para fechar com chave de ouro, essa edição ainda contará com uma super premiação para os 10 melhores projetos entregues ao final da semana de aulas. Então não perca tempo, faça sua inscrição gratuita agora mesmo, pois as vagas são limitadas. Acesse alura.tv/naruhodo-imersão-ia-google. Repetindo, alura.tv/naruhodo-imersão-ia-google. Imersão IA, segunda edição, Alura mais Google. Porque inteligência artificial tem que ser para todo mundo. Altaí, temos perguntas de vários ouvintes aqui, Altaí.
Pois é, essa é uma pergunta que muitas pessoas tiveram curiosidade. É uma pergunta meio prosaica, mas na verdade ela... Aqui no Brasil, as saunas não são tão populares assim, mas em outros países é muito popular, faz parte de culturas e acaba alimentando, infelizmente, muitas pseudociências, assim, ou certos exageros, e é sobre isso que vamos tratar.
Tá certo, então. O primeiro e-mail veio do Pablo Camien, que é de Arujá, São Paulo. Ele diz o seguinte: sempre gostei de saunas, tanto a seca quanto a de vapor, e recentemente me peguei com duas dúvidas. 1. Existe comprovação científica das saunas em melhorar a saúde preventivamente? Melhorando pressão, circulação, respiração? E 2. Recentemente fiquei com Covid e tive uma ideia. Se eu fosse para a sauna elevar minha temperatura corporal para simular uma febre, isso ajudaria a acelerar o processo de cura? Temos comprovação de que isso funciona? Não só com Covid, mas com qualquer outro vírus. E livrar o corpo de toxina? O segundo e-mail veio do Leonardo Souza, que é professor em Florestal, Minas Gerais. E ele diz o seguinte: adoro o trabalho de vocês, o trio Parada Dura da Podosfera. É a primeira vez que chamam a gente de trio Parada Dura.
Isso aí, eu gostei de ter incluído o Reginaldo, é importante.
Minha pergunta é direta. De onde diachos veio a ideia do ser humano para gostar de sauna? Euzinho não curto, acho um ambiente insalubre e sinceramente não gosto de ficar vendo outrens tirando cravo e ou nu na sauna. Mas várias culturas têm o hábito de fazer suadouros para diversos fins, desde sociabilidade até cura de enfermidades. Há uma explicação a lá quatro causas para a sauna? O outro e-mail é do Danilo Gavião, que é servidor do Ministério Público Estadual em Pouso Alegre, Minas Gerais. E ele também é apoiador do Naruhodô. Importante, se você ainda não apoia, apoie.
Por favor, obrigado.
Primeiramente, gostaria de parabenizá-los pelo ótimo trabalho de divulgação científica. Nosso país precisa disso mais do que nunca. Minha dúvida é trivial. Existe alguma relação de causalidade entre choque térmico e problemas de saúde? Essa pergunta me ocorreu após sair da sauna. É que eu tenho o costume de ficar um tempo na sauna úmida, depois tomo uma ducha gelada e vou para a seca. Quando saio da seca, pulo em uma piscina gelada. É uma espécie de ritual de relaxamento. Nunca me deu nada. Porém, lembrei de algumas anedotas envolvendo sair de casa com o corpo quente, tomar friagem e entortar o rosto ou coisas semelhantes. Ora, mas se tem algum grau de verdade nessa cultura popular, por que diabos existem piscinas e duchas geladas anexas às saunas?
Boa pergunta.
Valeu e vida longa ao Naruhodô. E finalmente o e-mail do Anderson Bevilacqua, que é engenheiro ambiental e é do Reino Unido, Altair, de High Wycombe. E ele diz o seguinte: minha esposa Vanessa e eu estamos planejando uma viagem pela Escandinávia e, olhando algumas atrações na Lapônia, me deparei com a sauna finlandesa original, onde você inicia em uma sauna de aproximadamente 60 a 70 graus centígrados e depois mergulhar em um buraco no lago congelado e nu, com temperatura exterior podendo chegar a menos 20 graus centígrados. Já vi que é uma tradição milenar feita há mais de 2 mil anos e com várias recomendações de terapia e limpeza de pele. Minha dúvida é saber se isso é seguro, pensando em choque térmico, riscos físicos e consequências no corpo nunca preparado para isso. Tá aí. Eu nem sabia que tinha tanto ouvinte assim, gostava de sauna, né? Porque eu pessoalmente não sou um fã de sauna. Tem razão o Pablo que isso é uma coisa que faz parte da cultura de outros povos que não o brasileiro, né, Altair? Então o que a ciência tem a dizer sobre todas essas questões? Sauna faz bem para a saúde, Altair?
Então, começando com a questão do Anderson, né, que é o nosso último ouvinte que teve a sua missiva lida, você repara o e-mail dele, né? Vou fazer uma viagem. Aí parece que é uma coisa meio exótica, né? Vou entrar lá na sauna a 70 graus.
Isso.
Aí logo depois vou pular num buraco pelado a menos 20. Será que dá ruim? É uma pergunta meio retórica, né? Não é? Tipo, pode ser que dê, não é verdade? Você tá se expondo a um negócio e você só quer uma chancela.
Acho que tem chance de dar ruim, hein?
É igual você chegar pra sua mãe: mãe, posso subir lá no muro? Você já sabe que pode ser que dê ruim. A ideia, assim, de fato, a sauna tem uma importância cultural, é uma entidade cultural mesmo, de várias culturas, é muito interessante.
Muito comum na Turquia, não é isso, Altair? Você que tem um nome turco.
É, exato, tem o banho turco também, né? Em alguns lugares é chamado de banho turco, que é a sauna úmida. Banho turco é só a sauna úmida. A sauna seca não é a tradicional. Mas a sauna, não, a tradição de saunas mais antiga, assim, não surgiu na Turquia, surgiu na Finlândia.
Finlândia, tá.
A capital da sauna é a Finlândia. Só para você ter uma ideia, na Finlândia tem 2 milhões de saunas.
2 milhões? Meu Deus.
Para uma população de 5,2 milhões. Então, só para você ter uma ideia, né?
Pois é.
Então, o negócio é realmente uma coisa...
Mas leva a sério o bagulho lá.
Muito, muito. O negócio é importante. Tem a ver com a origem, inclusive, do finlandês, da língua finlandesa. Tem a origem com a... Não do Estado, né? Que o Estado é mais recente. Mas a origem do povo finlandês mesmo e tal. Inclusive, claro que toda a Escandinávia tem saunas, mas a Finlândia tenta defender como uma identidade, assim, pessoal, a sauna em relação à Noruega e os países ali da região. Todo lugar tem brigas regionais, então lá, assim, a gente é o país da sauna.
Certo.
E lá, a sauna tradicional finlandesa é sauna a vapor. Não é sauna seca, então é uma sauna úmida, né? E lá as temperaturas são mais altas do que em outros lugares. Inclusive, começando com curiosidades, né? De 1999 até 2010, eles tinham o World Sauna Championship. Campeonato de sauna. Que era o campeonato, uma sauna tradicional lá. Os competidores ficavam dentro da sauna e o último que saísse sem ser carregado ganhava.
Uhum.
Tá? Era quanto tempo você aguentava na sauna. É uma coisa meio coió, né? Você já consegue entender, né? Bom, esporte, né? Esporte é resultado, esporte não é saúde, né? É basicamente isso.
Sim.
E por que não existe hoje, né, esse campeonato? Porque ele acabou em 2010. Por que será, quem? Porque deu ruim. Morreu alguém.
Eita, nós.
Inclusive, eu não sei se você lembra, mas De 99 a 2010, quando tinha esse campeonato, saía nas TVs do mundo inteiro, assim, um campeão, mostrava uns filmes, umas imagens, sabe? Era meio uma coisa de curiosidade, assim, né? Passava no Fantástico, sabe?
Uhum.
Assim. E aí, em 2010, infelizmente, durante todos os anos, de 99 até 2010, todas as edições, o campeão foi um finlandês. Todos os anos, tá? E aí tinha a divisão masculina e a feminina. Apenas na feminina teve duas vezes em que uma mulher não finlandesa ganhou. Então, pra identidade nacional mesmo, tipo o futebol deles, né? A sauna.
Uhum.
Porque essas coisas, né? Vai tendo competição, eles vão deixando o limite mais extremo, né? Então imagina, quem, ó, em 2010, eles montaram uma sauna que a temperatura média da sauna era 110 graus.
Ah, para.
110. Você vai cozinhar, basicamente.
Não pode fazer bem isso, né?
Pois é, não vai dar bom, né? Era 110 graus, e aí eles colocavam, a cada 30 segundos, eles jogavam água nas pedras lá pra gerar mais vapor.
Uhum.
Beleza. Aí ficou lá o campeão, foi 7 vezes campeão, sei lá, o finlandês, e o outro cara, né? Aí o que aconteceu? Desmaiaram, claro.
Sim.
Né? Um morreu e o outro ficou 6 semanas em coma.
Meu,
né?
Deus.
Por que será? Pronto. Aí acabou o campeonato, né? Fazer o quê?
Até que demorou pra morrer gente, hein, ontem?
É, porque foi aumentando, vai aumentando o nível de competição, o povo é mais besta mesmo, né? Vai... Esporte, vale pra qualquer coisa, né? Então, bom, já sabe, não fique muito tempo, né? É aquela coisa. As saunas surgiram, tem registros, assim, arqueologicamente ainda não são muito bem comprovados, mas parece que 4 mil anos atrás, na região da Escócia, certas populações que viviam ali, eles viviam dentro de casas ou abrigos que eram dentro de cavernas, né? Eram puxadinhos dentro de cavernas. E ali parece que eles colocavam, tinham espaços para dormir, espaços para cozinhar e parece que tinha espaços para banho.
Certo.
E aí, como era dentro da caverna e tinha um certo aquecimento ali, a água era quente,
uhum.
É o primeiro indício arqueológico de que tinha alguma sauna, né? 4 mil anos atrás. Mais recentemente, as saunas mais antigas vieram ali da região da Escandinávia e também da região da Coreia, que hoje era a Coreia, na época era a China. Na Península Coreana, a sauna também era bem popular até hoje. Mas aí, boa parte do leste europeu, da Escandinávia, ali Coreia e uma parte da China, ali próximo da Península Coreana, a sauna faz parte da identidade nacional, é muito utilizada, enfim. E aí, com a imigração dos escoceses e dos escandinavos para os Estados Unidos, também ficou popular ali nos Estados Unidos, né? E aí foi descendo. Aqui no Brasil não é muito comum. É algo mais isolado, assim, não tem uma tradição. Você tem regiões de águas termais, coisas do tipo, aqui no centro do Brasil.
Uhum.
E aí você tem saunas, eventualmente, mas não é uma coisa muito identitária.
Sim.
E tudo bem. O nome sauna vem de uma palavra em finlandês. O nome sauna é de uma palavra em finlandês, que é uma corruptela, que quer dizer banho. Tá? Então, seria um nome genérico de banho, mas hoje em finlandês, sauna não é banho. Tem um outro nome, mas na etimologia antiga, significava banho. E aí você tem a sauna a vapor, que é, em geral, você coloca coisas aquecidas, e aí tem várias tecnologias para isso hoje, mas em geral você aquecia madeira, queimava madeira durante um tempo, gerava um vapor, e você conduzia esse vapor para um certo recinto, ele ia aquecendo. A sauna a vapor ela é mais quente, em geral está a 60 graus, que é bem quente, e aí você entra lá, e aí fica o tempo lá, né? O que vai acontecer? Você vai suar, igual um porco. Aí vem começa a aparecer meio que as crendices da sauna. Com certeza você já ouviu falar disso, Ken. Que quando você sua muito, né, fica muito suado, parece que você põe as toxinas pra fora.
Isso, libera as toxinas.
Isso. Então, esse seria o primeiro benefício, vai, entre aspas, da sauna. Porque você sua muito e é uma certa forma de expelir toxinas do corpo. Inclusive esse nome detox. Tem, aqui no Brasil mesmo, você ouve sauna detox, esses negócios, tá? Gente, é zoeira, tá? Sauna não desintoxica nada, tá? No máximo, você vai ter falência renal, no máximo, tá? Porque você vai perder muito eletrólito. Então, assim, não, tá? Você pode gostar da sauna, o problema não é esse. Pode gostar, tal, tudo bem, mas não vai desintoxicar, sabe? Não, né? E, inclusive lá na Finlândia eles fazem um negócio que é meio perigoso, assim, que você tem que estar muito habituado. Que é o combo sauna e álcool. Você toma uma pinga junto. O que acontece? A gente tem um Naruhodo mais antigo, que é o 52, né? Que se no bar, quando você faz xixi uma primeira vez, aumenta a vontade de urinar várias vezes. Ali a gente explica a relação do efeito do álcool no rim, né? Porque ele inibe um hormônio, né? Da suprarrenal, e aí o rim filtra menos. Como ele filtra menos, você urina mais. Ele deixa passar mais líquido, né? E é por isso que você sai pra balada, enche o rabo de cachaça e no dia seguinte você acorda desidratado, né? Por quê? Porque você fez mais urina, porque o rim não funcionou muito bem, porque a ação dele foi inibida, tá? Então imagina, você já tá dentro da sauna, suando um monte, e ainda toma uns goró, vai urinar mais, né?
Vai
e aí vai ficar mais desidratado ainda, e aí acontece, desmaia, morre, né? Não faça isso, tá? Não misture sauna e álcool, não é legal. Tá? Então, isso vale em geral, independente se faz bem ou não, não bebe dentro da sauna, tá? Seja ela seca ou úmida. Os turcos também, por que chama de banho turco, né? A sauna a vapor? Porque se tornou muito popular na época do Império Turco Otomano. Era uma coisa da identidade turca, é que na verdade hoje, um pouquinho de história da região, né? Mas a Turquia, na época do Império Turco Otomano, os líderes, né, turcos eram chamados de pachás, né, e eles eram ligados à ideia mais, ligados ao passado medieval e uma lógica mais, é ligado a uma lógica mais imperial, né, então o Império Turco-Otomano, você tinha os pachás, né, que eram os líderes, né, da região. Quando a Turquia se tornou, o Império Turco-Otomano acabou, principalmente depois da Primeira Guerra Mundial, né, teve uma grande migração de pessoas e o Império Turco-Otomano foi dissolvendo, surgiu a ideia, a vontade de se formar um Estado turco, né? Um Estado mesmo, um Estado-nação e não um Império. Né? E aí o grande mobilizador, né, do esforço popular para a criação de um Império Turco é o chamado Atatürk. Né? O Atatürk, inclusive, tem vídeos dele no século XX e tal. O Atatürk, inclusive, na região de Izmir, ali, né, ele é muito reverenciado, tem fotos dele em todo lugar. E aí tem a música, né, o hino de Izmir e tal, que fala do Atatürk. Ele é o grande criador da cultura turca e do Estado turco, né? E uma das coisas que ele fez foi meio... Ele não rompeu, mas é diminuir um pouco a importância da sauna. Porque era uma coisa muito medieval, assim, muito imperial. Eram feitas reuniões na sauna, sabe? Reuniões nas casas de banho turcas. Então daí que surgiu essa fama. Porque era uma coisa muito da identidade turca da época do Império Turco-Otomano. Como uma forma mais moderna, entre aspas, diminuiu-se um pouco a importância disso. Ainda é importante, mas as pessoas mais jovens não têm tanto esse peso do banho turco quanto as pessoas mais velhas. Tem essa quebra geracional também. Então é importante ter essa contextualização, é algo muito interessante.
Esse cenário aí deve ser parecido, inclusive, em relação ao furô e à população japonesa, né? Os mais jovens devem ter uma relação mais distante, né, do furô do que as pessoas mais velhas, né?
É possível. Isso eu não tenho dados, né? O negócio da Turquia faz mais sentido. Talvez tenha tido uma queda na preferência ou na busca após a Segunda Guerra, por exemplo, né? Porque no Japão você tem os ofurôs, não é uma sauna, né? Mais uma banheira quente e tal.
É 40 graus, mais ou menos, que é bem diferente dos 60, 70 ou dos 110 que você falou.
Pois é, né? Então, no ofurô você é imerso na água. Então, o seu corpo esquenta mais rápido, né? Porque você vira uma batata assando, né? Quando você tá na sauna, não tem, a rigor, tem o vapor em você, mas não esquenta tanto, né? Demora pra esquentar o mesmo tanto do ofurô. Por isso que não pode ser tão alto, porque senão você se queima mesmo, né? Não vai botar água a 100 graus, você tem queimadura no corpo inteiro. Então, não dá. Foi desenvolvido mais recentemente um outro tipo de sauna, que é chamado sauna infravermelha. Eles projetam dentro de um lugar pequeno luz infravermelha com 10 nanômetros, né, a frequência. E essa é uma sauna um pouco mais fria, né, fria assim, é de 40 a 60 graus, só que ela é totalmente seca. Então a luz bate em você e esquenta a sua pele, e aí você começa a suar. É um outro tipo de sauna, né? Essa é uma sauna mais moderna, coisas assim. A ideia vem do século XIX. A ideia de fazer uma sauna infravermelha vem do século XIX.
Certo.
Mas, na Inglaterra. Mas só se tornou mais popular depois dos anos 70 e 80, né, do século passado. Tá? Tem muita lorota. Aqui no Brasil eu tentei procurar e não achei. Mas na Europa e nos Estados Unidos tem esse povo pseudocientífico louco, negacionista de qualquer coisa, que tem gente defendendo que sauna infravermelha cura Covid, autismo. E eu não tô tirando, não tô zoando, não. De verdade, tá? Um monte de coisas. Uma pessoa famosa que defende essa merda é aquela atriz que era bonita, mas agora ficou horrível, porque de tanta bobagem que ela fala, que é aquela Gwyneth Paltrow, eu acho o nome dela.
É, isso, é Gwyneth Paltrow, exatamente.
Isso, algo assim. Tem até um documentário que fizeram sobre ela, porque ela promove todo tipo de coisa bizarra, né? E ela ativamente, no meio da pandemia, defendia sauna infravermelha pra curar a Covid. Porra! Não dá, não dá. Assim, não. Não,
não bastasse ela ter roubado o Oscar da Fernanda Montenegro.
Ah, eu não sabia? Eu não acompanho muito essa parte.
Ela concorreu com a Fernanda Montenegro. É claro que a culpa não foi dela, né? A culpa foi da academia, mas ela venceu concorrendo com a Fernanda Montenegro, que tinha feito Central do Brasil naquele mesmo ano.
Poxa, que triste, tá vendo? Agora tem ai, namastê gratidão com a estatueta. Também a estatueta que se dane, né? Tipo, a mulher a Fernanda Montenegro é talentosa a despeito de qualquer coisa. Mas enfim, né? Isso tem a ver com a pergunta do Pablo, né? Que fala que teve Covid e teve uma ideia. Essa ideia eu acho que já foi influenciada por essa atriz aí que falou alguma lorota e resvalou nele.
Pode,
né?
Ser.
Que ele gosta de sauna. Deve ter resvalado nele de algum jeito. Ai, mas enfim. E aí ele fala, se a sauna eleva a minha temperatura corporal e simula uma febre, isso ajudaria a acelerar o processo de cura? Aqui é muito interessante, é ver a direcionalidade, né? Quando você está com um processo infeccioso, você tem ação imunológica e isso aumenta a temperatura do seu corpo, tá? Então tem uma direção, então você é afetado por um patógeno, tem uma reação imunológica e aí aumenta a temperatura do corpo. O contrário não vale. Não é porque você aumentou a temperatura do corpo que vai aumentar a reação imunológica. Então, essa relação de direcionalidade para causalidade tem a ver com o nosso episódio recente, né, sobre causalidade. Não, muita pseudociência mora aí. Então, se eu estou com a minha imunidade ativa e fico com febre, se eu estimular febre, vou estimular a minha imunidade. Não, não, não.
Sofisma isso, né, Otávio?
Completo, completo. Então, não, nada contra o Pablo. A pergunta é legítima, fantástica, tem que ser feita porque possibilitou falar isso. Mas não. Tá? Então, assim, essa ideia de você estimula, aumenta a temperatura do meu corpo para ficar mais estimulado e aumenta minha imunologia, bobagem. Bobagem. Então, se você ficar doente, fica em casa. Trata a sua doença. Tá? Não fica passando as bicheiras no meio da sauna para os outros. Então, isso é importante. Beleza. Aí, entra nessa coisa agora de suar, né? Essa coisa de eu tô suando muito, tô colocando as toxinas para fora, né? Isso é verdade? Não é verdade, tá? Você não, suar, você não coloca as toxinas pra fora, tá? Então, pouquinho, né? De novo, ensino médio. Isso a gente vê no ensino médio. Mas as pessoas esquecem. Lembra do protocolo Galia, né? É fazer o quê, tá? Antes, uma definição importante. Você sabia que toxina, né? Uma toxina é algo que faz mal pra você, né? O nome, assim, técnico, toxina, é apenas uma substância que é gerada por um organismo vivo. Então, por exemplo, se você come uma planta e essa planta tem uma toxina e te intoxica, isso é chamado toxina.
Certo. Tá?
Agora, se você, por exemplo, é atingido por radiação ou você é atingido por alguma substância, sei lá, você come algum tipo de mineral que faz mal, isso não é uma toxina.
Tá.
A toxina vem só de uma substância, de um organismo vivo.
Entendi.
Né? Você entrar em contato com um organismo, tipo, você foi picado por uma cobra, aí é uma toxina, né? Ou um veneno, tá? Quando você tem alguma substância, sei lá, você entrou em contato com arsênico, que é um composto químico, né? Aí é uma substância tóxica.
Ah, entendi.
É diferente, uma coisa tóxica e uma toxina.
Bom.
Tá? Mas é uma diferença técnica.
Uma curiosidade útil aqui.
Isso, mas tudo bem, né? Então, assim, por que a gente se libera pelo suor, em teoria, as toxinas? Porque o nosso próprio corpo produz, né, as substâncias. E aí, o que, que são as toxinas, né? Toxinas, em geral, são substâncias geradas por processos metabólicos. O seu corpo tem um metabolismo, ele processa coisas, né? E algumas dessas coisas você usa como nutriente, aminoácidos, coisas do tipo, e algumas coisas são coprodutos dessas reações químicas que geram metabólitos e podem fazer mal para você se você acumular muito. Né? Então, por exemplo, um exemplo é a amônia. A amônia ela é uma substância super tóxica e ela é gerada por vários processos que a gente mesmo produz, né, do corpo. Então ela tem que ser extraída do seu corpo o mais rápido possível, né? Quem que faz isso? O responsável por isso é o fígado. O fígado, sim, ele trata suas toxinas.
Certo.
Então tem vários metabólitos ou resultantes de processos químicos do seu corpo que passam pelo fígado. O fígado é cheio de enzimas que ataca essas moléculas e quebra elas, tornando elas menos tóxicas. Então, por exemplo, quando você produz amônia, a amônia vai rapidinho pro fígado, o fígado quebra e vira ureia, né? E ureia, é tóxico se você acumula, mas não é tão tóxico. Então dá tempo de passar pelo rim, filtrar e ser eliminado na urina, tá? Então, isso é muito importante. Então, a amônia é um tipo de metabólito, a ureia, que depois, né, sai pela urina, pela quebra de proteínas. Uhum. Então, quando você come muita carne, por exemplo, muitas proteínas, as moléculas de proteína têm que ser quebradas para fazer parte de outros processos. E um coproduto dessa quebra é gerar ureia, tá, né? E aí a ureia, por exemplo, quando você come muita carne e se você não toma muita água, uhum, a sua urina fica mais escura.
Certo.
Por causa da dieta, uhum, de proteínas. Uhum. Né? Então compara, por exemplo, um dia que você toma pouca água e aí você come mais proteína ou mais carboidrato ou vegetais.
Tá.
A cor da urina varia um pouco. Uhum. Isso tem a ver, por exemplo, com a proporção de ureia.
Certo.
Né? Entre outras coisas. Um outro metabólito importante é a bilirrubina. A bilirrubina, ela é gerada a partir da reciclagem de células vermelhas. Você troca suas células vermelhas do corpo o tempo todo.
Tá. Né?
O baço é importante para isso e tudo mais. Você vai trocando. Cada célula que você troca, quer dizer que você mata uma célula para fazer outra aparecer. Nisso gera um coproduto, e esse coproduto é a bilirrubina.
Tá. Né?
E a bilirrubina, se você acumula muito, ela é tóxica para você. Então ela tem que passar pelo fígado.
Uhum.
E quando ela passa pelo fígado, ela é quebrada e gera uma substância que você conhece, que é a bile.
Ah.
A bile, da vesícula biliar.
Uhum.
Né? E aí a vesícula biliar fica perto do fígado, ela vai recebendo essa bilirrubina tratada,
certo,
e vai acumulando e vai soltando com o tempo. Né? E essa bilirrubina é soltada no intestino. E aí é por isso que o seu cocô é marrom. É por causa da bilirrubina.
Olha só.
Então tudo que você come vai sendo digerido.
Certo.
Né? E a partir do momento que vai sendo digerido e chega no intestino, isso é misturado com a bile.
Entendi. Né?
Que é o resultado da produção das suas células sanguíneas.
Uhum.
E aí é por isso que o cocô sai marrom. É essa mistura.
Tá.
É o corante.
É o corante, é isso que eu tava tentando pensar numa analogia aqui, né? A bile é o corante dessa mistura aí.
É o corante. É o corante do cocô, né? Não é interessante quando você vai, né, vendo o processo? É mó legal, né? Então o fígado é muito... O fígado que realmente desintoxica você.
Certo.
O fígado é realmente importante.
Uhum.
E você melhora o fígado dentro da sauna? Não.
Claro que não.
Não faz diferença nenhuma. Uhum. Tá? Outra coisa importante é o rim. O rim também é importante. Então, quase tanto quanto. O rim, ele filtra os líquidos, principalmente. Né? Então, toda a água que você consome e tal, vai passando pelo rim.
O rim, ele
mantém
também,
a densidade.
Né?
Então, quando você toma muito álcool, você diminui a ação do rim, né? Porque inibe lá o hormônio, uhum, né? que age. E aí, ele solta mais água do que deveria.
Certo.
Então, o rim, ele tem que controlar a quantidade de eletrólitos,
uhum,
a quantidade de sais. Então, ele não pode soltar muito sal, nem manter muito sal.
Certo.
E vai equilibrando, uhum, né? E é uma sintonia muito fina, é muito interessante o rim. E aí, ele controla a quantidade de metabólitos e solta o restante na urina.
Certo.
Então, tem essa dinâmica. Então, quem filtra o detox de você chama fígado e rim. São esses dois. Você tem que cuidar deles, tá? Não tem nada a ver com
tá
sal.
Certo.
Então, assim,
e detox... aliás, né, eu tô aí aproveitando o ensejo e a época, né? A gente tá vivendo aqui uma pandemia de dengue no Brasil, né? A dengue ataca tanto o fígado quanto os rins também, né? Então, fiquem espertos.
Pois é. Nas variações mais graves, né? Inclusive, a gente tem um naruhodo também mais antigo que é sobre a chikungunya. Chikungunya também gera um problema, pode gerar um problema crônico de fígado e rim, tá? Tem que tomar cuidado. Então, importante, né? E tudo bem, mas da onde que surgiu esse negócio de você estar suando, né? E isso colocar essas toxinas pra fora. Aliás, tem um nome bonito pra aprender na sua prosopopeia, ok? Né? O nome técnico do suor. Assim, não suor, não líquido suor, mas suar, né? O processo de suar.
O ato de suar.
Tá. O ato de suar é chamado perspiração.
Perspiração. Tá certo.
Isso, é. Uhum. Então tem a respiração,
sim,
né? Que é com ar.
Sim.
E tem a perspiração, que é com o suor, tá? E aí... A perspiração é uma resposta autonômica. Você não escolhe quando você vai suar ou não. A temperatura do ambiente aumenta e aí passivamente você vai começar a suar.
Certo.
Isso é uma questão autonômica mesmo, que você não controla, que é a perspiração. Algumas pessoas suam mais, outras suam menos, varia entre as pessoas. Quer dizer que quem sua mais desintoxica mais? Não.
Não.
Não, tá? A maior parte do suor, quase 95% do suor, é água.
Sim.
Água, sim. Tá? Então, assim, mas não tem nenhuma toxina que sai no suor, assim? Muito pouco. Tem muito pouco sais, né? É traço, assim, quase você não vê. Alguns tipos de minerais que você libera também no suor, mas muito pouco comparado com a urina e enfim, né? E uma coisa importante é metais pesados. Quando você está intoxicado por metal pesado, por exemplo, mineradora, essas coisas, um jeito de avaliar é pelo sangue, mas outro jeito pelo suor.
Ah, o suor acaba carregando resíduos desses minerais pesados aí.
Isso, de metais pesados, uhum. E também pesticidas. Principalmente um que é chamado bisfenol. O bisfenol, quando você está muito numa região assim, de plantio e tal, muda um pouco o padrão do seu suor.
Tá.
Pelo bisfenol. Tá? Mas fora isso, coisas metabólicas do corpo, bilirrubina, ureia, não sai nada, quase nada. Tá? Então não adianta. Então essa coisa de detox, não. Tá? Mas tem algum benefício? Né? Temos os artigos na descrição, assim. E aí entra uma coisa interessante. Porque quando você procura na literatura, tem muitos artigos. Muitos. Mesmo. Na casa de dezenas de artigos falando de benefícios da sauna. De verdade. Né? E aí você começa a ler, eu li umas dezenas, tem uns artigos bem escritos. Certo. Sabe? Bem escritos com revisão sistemática, sabe? Bem feitinhos e tal, bem escritos. Aí fala, poxa, mas... Aí, esse deu trabalho. Por isso que demorou tanto. Porque você vai lendo, você olha, você dá uma passada de olhos, assim, parece que o artigo é bom.
Certo. Né?
Os dados são bons, mas aí você vai lendo os artigos que foram citados nos artigos melhores, você começa a ver uns problemas. E isso que é a coisa mais interessante. Quando você vai lendo vários artigos, eu li uns 20 ou 30, uhum. Né? Só sobre coisas de sauna. Eles vêm dos mesmos autores. Ah. É o mesmo grupo que publica há décadas as mesmas coisas.
É ele fazendo referência a ele mesmo, sim.
Não, eles geram novos dados, tá. Mas é o mesmo grupo de pesquisa o tempo todo.
Entendi.
Inclusive, tem um autor que chama Hanuselo, né, que é finlandês, e tem um outro autor chamado Laukkanen, que também é finlandês.
Tá.
Esses dois publicam massivamente com coisa de sauna, pra tudo. Eles atiram pra todo lado, assim. Então, quando você vê um artigo que é citado, sei lá, você ouve um podcast de alguém que fala, benefícios da sauna, aí bota o artigo, é desses caras, o tempo todo. É impressionante.
Mas os estudos desses caras têm problemas.
Em geral, sim. Em geral, sim. Por quê? Mas qual que é o problema? Não é a conta, não é que eles fraudam. Não é isso. É que eles só pegam pessoas da Finlândia. Que é tradicional o bagulho.
Sim, claro.
Entende? É a mesma coisa. Quer ver dar um exemplo só pra mostrar como isso é grave? Eu acho que o melhor esporte que existe é futebol. Mentira. Mas imagina que eu acho, tá? Assim, futebol cura você de AIDS à frieira. Tudo. É futebol cura, né? Se eu começar a fazer estudos aqui no Brasil, eu vou começar a achar efeito, porque todo mundo joga bola,
uhum.
Sabe? Então, esse é o problema, é um viés cultural.
Tá.
Então, todos os artigos desse do Hanuselo e do Laukkanen, quando eles pegam amostras fora da Finlândia, o resultado não é tão bom. É só quando tá lá, porque é uma coisa cultural. É muito interessante. E aí, isso começa a ficar uma pseudociência louca, né? O legal é quando vai para os Estados Unidos, porque eles se transformam numa empresa. Tem um artigo fantástico, que é uma revisão sistemática muito bem feita mesmo, tá bem escrita, sabe? E aí você vai lendo, fala, poxa, interessante. E aí, essa revisão sistemática, ela defende que a sauna, você ser usuário de saunas com frequência, aumenta a sua expectativa de vida, mesmo, você vive mais.
Uau.
Pela sauna. Bom, aí você vai lendo, eu gastei um tempo lendo, pá, pá, pá. O legal são as letras miúdas. Esses dois autores não estão nesse artigo, nessa revisão sistemática, tá? Mas tem dois autores, inclusive uma autora, no rodapé do artigo, assim, aparece uma informação que você pega. Essa boa alma, não vou falar o nome dela pra você não achar, porque você vai achar um chorume, né? Essa autora, ela tem um site, e é um site enorme. Eu vou traduzir para não... Eu não quero dar o endereço, tá? Mas o título é assim... Procure o seu fitness.
Tá.
É algo assim. Uhum. Procure o seu fitness.com.br. Um negócio assim. Quando você entra no site, meu Deus do céu, velho, é a promoção de todos os tipos de tratamento alternativo que você imaginar. Tudo, sabe? Bem aquela cultura americana do vou viver pra sempre, sabe? Aff, Maria. E aí você vê, né, que uma coisa vem outra. E aí, e quem financia a porra do site dessa mulher, né? Além dela mesmo, que já tá milionária, porque ela vende todo tipo de coisa, de creme a tratamentos quaisquer, inclusive as saunas, uh-huh, né? O raio da atriz que você falou agora, que roubou o Oscar da outra, né? Ela também injeta dinheiro nisso.
Entendi.
Saco, sabe? E aí você vê que o ciclo se fecha. Tá? Então, ai, meu Deus do céu.
A pseudociência é um negócio perigoso, né, Antônio? Porque eles têm a capacidade, inclusive, de puxar dinheiro.
Ah, puxa muito mais que a ciência, garanto. Né? Você vê que é uma coisa imbricada. É enrolado, assim. Tipo, a própria produção acadêmica, séria, na área, é feita por grupos de pessoas específicas. Tem que ser por mais grupos diferentes que validam e tal. É um negócio complicado. Então, assim, aí... Puta, eu gastei um tempo lendo isso. Sabe quando você gasta? Puta, eu só tô lendo isso porque tem que fazer o Naruhodo, mas que droga. Mas tudo bem. Mas tudo bem, foi por uma boa causa, né? Aí eu li uns 60 artigos, fácil. Aí você vai separando e tal. O que que você tem de sauna, assim, que pode ajudar? Tá? O que que você tem? Pouca coisa, tamanho de efeito pequeno. Mas, por exemplo, sauna tem um benefício pra variação cardíaca. Quando você tá lá na sauna por um tempo, você esquenta o corpo, você vai ter uma variação da frequência cardíaca, né? Sua frequência cardíaca vai aumentar e tal, né? Tem alguns trabalhos que mostram que para pessoas sedentárias, isso pode gerar uma pequena melhoria, assim, da aptidão física. Mas o efeito é baixo, tá? Tá? Então, como que você transforma isso em pseudociência? E aí tem esse site maldito aí, fica falando isso, que fala assim, você fazer 20 minutos de sauna por dia é o mesmo que correr 3 quilômetros.
Ah, pronto.
Mas que mentira, né? Mas por quê? Qual que é o argumento? Porque quando você tá na sauna, aumenta a sua frequência cardíaca, logo vai aumentar a sua aptidão física. Mentira, porque você corre, né? Você não consegue dar um pique, sabe? Ah, que inferno. Não, tá? Não, não. Nem vou falar dos idiotas que falam que sauna cura autismo, covid, câncer. Nem entro nessa seara, porque é óbvio que é besteira, tá? É óbvio. Então, assim, pra variação cardíaca, alguma coisa, mas tem o lado negativo também.
Uhum.
Existem situações, e aí tem dois artigos muito importantes sobre isso, bons, onde sauna não é indicado. Você não pode ir sauna, tá? E aí, como saúde pública, isso é importante. Uma coisa tem certos problemas cardiológicos que sauna é contraindicado. Não pode ir, tá? Um deles é a angina instável, que é quando você tem variabilidade, você tem arritmia.
Certo.
É um tipo de arritmia cardíaca, não é bom, né? Se ela não tá controlada, não vai na sauna. Seja seca, úmida, não, não vá, tá?
Uhum.
E outra, um tipo mais grave, que é a estenose aórtica. É quando a sua aorta tá mais larga,
tá,
né, do que o normal, tem alguma estenose, não vá. Tá? Porque aí pode dar hemorragia, pode dar AVC, não, não, não vá.
Pessoas que têm pressão baixa também têm medo de lugares muito quentes, né?
Isso, tem isso também. Se você tiver a síndrome vasovagal, por exemplo, por temperatura, você pode ter por várias coisas, por pressão e tal, mas se você tiver por temperatura, a sauna não é muito boa. Sua pressão cai, você pode desmaiar. Então, se for, fique pouco tempo. E aí tem essa coisa, o que um ouvinte perguntou também. E disso de sair do quente pro frio?
Uhum.
Né? Não pode dar um choque térmico, não pode ficar torto?
Isso, e tal. Cara torta.
Fica torto não, tá? Porque o ficar torto é chamado paralisia de Bell.
Uhum.
A paralisia de Bell é um tipo de paralisia que acontece no sétimo nervo craniano,
uhum,
né? E esse nervo, ele inflama. E aí quando ele inflama, trava todos os músculos do rosto e tal. Inclusive a glândula lacrimal, você não chora mais e nem consegue fechar o olho, né? E ele passa, mas demora um pouco, é bem sofrido, se puder evitar é bom, né? E aí por que que ele acontece? Basicamente por duas razões. Infecção, você teve alguma infecção viral, por exemplo, por herpes. Tem um tipo de herpes zoster, que dependendo de onde pega, se pegar no nervo craniano pode dar isso, né? Alguns tipos de infecção são bem relacionados com a ocorrência disso. E aí o mecanismo parece que é assim... Você tá infectado com alguma coisa, quem mais é leve. Seu corpo tá ali brigando. E aí você vai na sauna. E você vai na sauna, estimula mais. Beleza, eles estão tancando. Aí depois você vai na água fria. Puta, ele fala, larguei mão. Aí trava. Então, em geral, você tá com alguma infecção, alguma coisa, e aí a relação entre sauna e água fria dá aquela calibrada que era o tantinho que faltava, tá? Então, não é legal. Então, se a sua imunidade tá baixa, você tá meio doente, não vá.
Mas é meio que um hábito de algumas pessoas, né? Amigos meus que gostam de sauna, gostam de fazer essa alternância aí entre o muito quente e o muito frio, né?
É, isso assim, 90% das pessoas dá certo, não tem problema. Mas se aqueles 10% que às vezes não tá no dia, tem uma predisposição por síndrome vasovagal, alguma variação, pode dar ruim, tá? Então assim, por exemplo, ah, eu não tô muito bem, eu tô meio doente, né? Em vez de ir nos dois, vai em um.
Tá.
Vai só em um, vai só na sauna ou vai só na piscina. Não fica trocando de um pro outro, pode dar ruim.
Certo.
Né? Então quando você vê, ah, minha imunidade não tá boa, faça isso.
Mas
uma sugestão.
Mas no final das contas, a gente tá falando então que a ciência aponta, não aponta nada muito relevante de consequências positivas, mas aponta algumas consequências negativas possíveis.
Sim, sim, para algumas classes de pessoas, algumas subpopulações. Então, certos tipos de doença cardíaca é contraindicado. E aí tem uma outra também, que é um artigo muito bem feito, que é com grávida, né? Grávida, assim, você... Ah, eu gosto muito de sauna e eu tô grávida, né? É, pode ir. Pode, até a sauna tem que ter até 39 graus. Não pode passar.
Entendi.
Porque, e aí tem evidência que mostra que é teratogênico.
O que significa isso?
Faz mal pro
isso?
Feto.
Ah, tá. Teratogênico significa faz mal pro feto.
É, afeta a formação dele.
Nossa.
Então, assim, é contraindicado pra grávidas. Assim, sauna muito quente. Essa sauna finlandesa, não vai. Não vai. Tá. Tá? Então é um artigo bem interessante, assim, mostra o mecanismo bem, porque você aumenta. É como se você, por exemplo, se você estiver grávido, né? É como se você estivesse na sauna e o seu filho tá no ofurô, na sua barriga.
Certo.
Aí ele cozinha. Sabe? Então é bem física mesmo a reação, tá? Então, evite. Tá? Na dúvida, evite. Saunas, assim e tal. É, fica na piscina, sei lá, faz. É, põe uma aguinha mais.
Muito bom saber.
No máximo 39 graus. Não mais que isso, tá? Então é importante, né? É útil. E aí você tem, por exemplo, essas terapias, tem... Aí eu comecei a procurar, aí eu já perdi tudo. Terapia do suor, sabe? Essas terapias, você fica suando, com umas respiração louca pra suar mais. Nada.
Terapia do suor.
É, sauna detox. Ah, não, não, não. E tem, por exemplo, tem um tipo de exercício, né? Que eles não vendem muito isso, tá? Assim, não tá no marketing explícito. Mas muita gente faz por causa disso. Que é chamado hot yoga. É fazer yoga, exercício de yoga, num lugar muito quente.
Ah, eu já vi isso. Eu já vi, inclusive, lugares que se dizem especializados nisso.
Então, tem lugares que são várias pessoas fazendo yoga. A yoga é legal. A yoga enquanto exercício, né? Elasticidade lá, né? Bacana. Assim, tipo, mal não faz. Claro que você vai suar mais, mas dá aquela sensação tô pondo as toxinas pra fora. Não tá. Tá, não tá. Cuida da sua alimentação, né? Dorme bem, faz exercício e tal, mas quem você tem que cuidar? Do seu fígado e do seu rim, tá? É isso. Se você cuidar deles, suas toxinas estão bem. Então, vão embora, tá? Suar, não muda nada. Então, assim, chegando no final do episódio, você vai me perguntar, mas tudo bem, então pelo suor não sai quase nada, né? De toxinas, assim, é muito pouco. Nada comparado com a urina, por exemplo, e as fezes, né? Que é onde é eliminado. Tem alguma situação em que você suar, você libera tanto ou mais toxinas do que o rim? Tem duas situações, né? Tem duas situações em que, num estado, em que o seu suor libera mais toxinas do que o seu rim. Em caso de falência renal, porque o rim não tá funcionando, e em casos de cólera. Cólera acontece isso. Na cólera você sua as suas toxinas, tá? Ah. Só que aí você tá mais preocupado com outras coisas, você tá morrendo, né, de cólera, né? Então, não tenha cólera, tá? Por favor. Tá bom? Não. É uma doença terrível.
Não, eu já vi vários lugares. Cólera é uma ótima dica, viu?
Isso, pois é. E vamos melhorar o saneamento básico desse raio desse mundo para que as crianças não tenham cólera e não morram por nada, tá? Você lembra muito bem quem? Nos anos 80? Tinha o soro caseiro nos anos 80? Não sei se você lembra. Passava na TV. Lembra?
Lembro.
Né? Mistura lá um salzinho com a água pra dar pras criancinhas. Por quê? Porque tava tendo epidemia de cólera.
Ah, sal e açúcar, né? Você coloca os dois, não é isso?
Isso. Então, pra evitar, pra ajudar a tratar a epidemia de cólera que tinha no Brasil pela falta de saneamento, né? É muito grave. Então, você perdia tanto líquido, perdia líquido pelo suor também. E aí entrava em eletrólise, falta de eletrólitos e morria, né? Muito complicado. Então, assim, fechando o episódio, quer ir pra sua sauna? Vá, tá? Não fica muito tempo, senão vai acontecer igual os nossos amigos lá em 2010 que viraram assado, viram kebab, né? Não faça isso. Se for variado quente pro frio, preste atenção no seu estado de saúde. Se você estiver um pouco meio doente, meio resfriado, não fica variando, vai só em um, vai só em outro.
Não, não espere benefícios de saúde, não é? E sim benefícios de bem-estar, de uma sensação boa e tal, mas nada, né, não vai esperar curas de nada, né?
Exatamente, curas mágicas, coisas do tipo, não. A gente tem um naruhodo que é o 295, se tomar banho gelado faz bem pra saúde, que é a mesma ideia. Então, se eu não posso ir na sauna, eu posso tomar banho gelado todo dia? Pode, só não vai ajudar nada na sua saúde, talvez ajude sua motivação um pouco, tá? Então, assim, entenda a sauna do ponto de vista cultural. É uma coisa cultural, pode entrar em contato em alguma cultura. Você vai pra Finlândia. Se eu for pra Finlândia, tem que ir pra uma sauna.
Tem que ir pra sauna, né? Tá na Finlândia, haja como os finlandeses, né?
Você vai pro Japão, você não vai no onsen? Opa, claro que vai. Tem que ir. Mó legal, mó legal.
A não ser que você seja grávida, aí você deixa pra depois.
Isso, fica um pouco de olho, né? Mas eu fui pro onsen já, bacana.
Também já fui, né? Já fui pra Finlândia, legal,
então, você vai pra sauna. Uhum. Bacana, legal, fazer parte ali da coletividade, legal, né? Então, viva a sauna no que diz respeito à cultura, uhum, tá? Uhum. Pensar em solução mágica, essas coisas, não. Tá? Cuida bem do seu fígado, do seu rim, e você cuida deles com bons hábitos. Certo. Bons hábitos alimentares, né? Bons hábitos de exercício, o protocolo galinha, né? E aí você vai cuidar bem do seu fígado, do seu rim. O único tratamento detox que o Naruhodo recomenda é o protocolo galinha.
Tá certo.
Que com certeza ajuda.
É isso aí.
Tá? Porque você cuida do seu corpo de tabela.
Esse sim tem evidências científicas.
Né? Esse sim, várias. Tá? Então espero que os nossos ouvintes estejam satisfeitos com esse episódio e esperamos vocês no próximo.
Tá certo, então. Tome sua sauna, mas não espere milagres na sua saúde.
É isso aí.
E Naruhodô, ilustríssimo ouvinte! E você já sabe, aqui no Naruhodô, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós.
podcast@naruhodo.com.br.
Repetindo?
podcast@naruhodo.com.br.
E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando.
É isso aí. Naruhodo.
Esse podcast é apresentado por b9.com.br.